De vez em quando, alguém que vem à frente diz assim: boa noite. Hoje eu estou dizendo boa noite, mas que boa noite nós estamos tendo. Amém?
Amém.
Esse amém não aceito nem para mim, quanto mais para o Senhor. Amém?
Amém.
É verdade que nós não precisamos exagerar na voz quando o nosso coração é reto. Mas o nosso pregador, no sábado passado, ele disse uma coisa interessante. Você não fique tímido aí. Se Deus mandar em alguma altura da reunião você ficar de pé e dizer aleluia, faça isso. E eu imediatamente me levantei e dei um brado, aleluia. Aqui não é culto solene. O solene para Deus é o coração vivo e cheio de fogo do Espírito na sua presença. E nós precisamos cultivar isso. Amém, amados?
Amém.
Nós precisamos cultivar isso. Quero fazer uma pergunta no início. Quem são os discípulos de Jesus presentes aqui? Os discípulos presentes aqui podem ficar em pé. Todos os discípulos de Jesus que estão aqui. Estou desconfiado que alguém que não é discípulo também se levantou. Mas é só desconfiança. Isso é do homem. Mas o Deus Senhor de todos nós, a quem nós cantamos com tanta alegria nesta noite, sabe o coração dos seus discípulos. Ele sabe, ele conhece cada um. E conhece cada um na sua individualidade. Aqui não temos duas pessoas iguais. Todos diferentes e todos conhecidos do Senhor. Sabe que isso é muito bom, saber que a gente é conhecido de Deus. Antes que nós falemos com Ele, Ele sabe o que vem na nossa boca. Ele sabe o que virá, qual o anseio do nosso coração, quais os nossos pedidos. É por isso que a palavra diz que não é por muito falar que somos ouvidos. Vocês creem nisso, amados?
Amém.
Então sentem agora, porque eu vou falar sobre os discípulos. Mas vou falar sobre um assunto dentro do discipulado. O meu assunto para vocês hoje, que Deus me deu para falar com os meus irmãos, é o amor cristão é prático. Vou ler dois textos. Primeiro em Romanos 12. Podem abrir suas Bíblias. Romanos 12, versículos bem conhecidos e muitas vezes lidos aqui em nossas reuniões. Os versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. A palavra século aqui, no original, significa a presente ordem de coisas no mundo, como é o mundo. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu poderia parar aqui, pronto, já começa tudo prático. É tão prática que deve ser a entrega dos discípulos ao Senhor, que Ele não pede a alma. Vocês observaram? Ele não diz: apresenteis a vossa alma. Ele não diz apresenteis o vosso espírito, mas ele diz apresenteis o quê? O vosso corpo. Deus quer uma coisa tangível, prática. Não é para espiritualizar demais. Eu recordo, há anos atrás, estávamos numa reunião em que Deus me levou a dizer assim para os amados. Quando nós espiritualizamos, a nossa espiritualidade se perde na estratosfera. Você vai embora. Fica uma coisa assim, que alguns chamam de misticismo, coisa mística, etérea. Parece um balão que sobe cheio de gás. O perigo é que no meio do caminho haja alguém com um espinhozinho, pim, pronto, se foi tudo. Quando a espiritualidade é desse tipo, que não tem efeitos práticos, ela fura no caminho, no meio do caminho da nossa vida. Eu vim hoje com a disposição de convidar vocês a nós renovarmos a nossa entrega de modo prático ao Senhor. É por isso que Jesus queria um discípulo como ele. Ele quer que os discípulos sejam como ele. Porque é sempre prático. Se vocês examinam os evangelhos, vocês vão ver Jesus sempre muito prático. Não tem teorias, não tem filosofias, nada disso. Há pouco eu li num livro, eu acho que já disse para um pequeno grupo aqui, que a filosofia é como um homem entrar num quarto escuro, completamente escuro, procurando um gato preto que não está lá. Eu trago desde o tempo de minha adolescência, como algum de vocês aqui, na idade que alguns de vocês estão, dos mais jovens, um pensamento sobre a filosofia. A filosofia é uma coisa tal que com a qual, ou sem a qual, nós ficamos tal e qual. A nossa fé não é de conversa. A nossa fé é uma coisa prática. É da nossa vida. É de todos os dias. Um dia eu fiquei meio espantado que alguém orou aqui, pedindo que o Espírito Santo viesse aqui, tivesse misericórdia de nós. Mas o Espírito Santo nunca está ausente da igreja. Nunca. Ele veio para nunca mais voltar para o céu. Amém? E quando a igreja for arrebatada, ele vai junto. Nunca vai se ausentar da igreja. Nós não precisamos pedir que o Espírito Santo venha aqui. Ele está aqui. Diga para quem está ao seu lado. Ele está aqui junto com a gente. Jesus é tão prático que ele queria assim, ó. Um discípulo que dá muito fruto. Um discípulo que dá muito fruto. Teve um irmão que me disse essa semana, pois é, andei em tal lugar, não ganhei nenhum discípulo. Eu disse, bom, você não sabe, um dia vai aparecer o fruto do teu ministério. Não diga que você não tem nenhum fruto. Mas a palavra diz que se ele estiver em nós, e nós estivermos com ele, nós daremos muito fruto. Está lá em João 15. A vida de Jesus é de tal natureza que nós nos empolgamos. Eu me empolgo. Hoje, quando nós estávamos cantando para o Senhor, eu comecei a reviver experiências de adoração, de louvor em congregações. Já andei nos meus anos mais Agora eu ainda sou jovem, por isso que eu estou na reunião dos jovens. Quando eu era bem mais jovem, eu andei por esse Brasil e eu comecei a me lembrar na hora do louvor o que Jesus tem de fruto. Nós cantamos, não saberei quanto custou. No inglês eu gosto mais, porque diz, ver o meu pecado sobre a cruz. To see my sin on that cross. To ver o meu pecado naquela cruz. É uma coisa profunda. Mas eu estava pensando, quando nós estávamos cantando aqui em português, eu estava pensando assim, milhões e milhões e milhares que foram lavados no sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Muito fruto como ele! Muito fruto! Quando você vai dizer uma palavra a uma pessoa, creia, o Espírito Santo está aqui comigo e ele quer me ajudar a transmitir a vida dele para essa pessoa. Eu, como não tenho automóvel, ando sempre de táxi, e agora Deus me deu um ministério com os taxistas. Então, é muito gostoso. Um dos meus taxistas prediletos é o Telmo, que me trouxe hoje, né? É motorista particular, ele gosta mais de ser tratado assim, bem pago pelo Senhor. Aleluia. Mas agora é tão gostoso sentar no táxi, começar a falar com a pessoa e sentir o Espírito Santo. Ah, ele está mais desejoso do que eu de tocar nesse coração. Mas você tem que crer. Amém, amados? Você crê. O Espírito Santo nunca abdica do seu trabalho. Nunca. Um dos grandes milagres é que o Espírito Santo faz a presença de Cristo dentro de nós presente. E essa é a coisa mais importante no discipulado. Jesus em nós. Que Paulo disse é a esperança da glória e eu me atrevo, como já falei em outra ocasião, a colocar uma palavra que não está na palavra de Paulo. Não é a esperança da glória, ele é a única esperança da glória, não há outra. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, a única esperança da glória. Vamos dizer juntos? Jesus, a única esperança da glória. Mas nós temos que viver isso. Um discípulo que é parecido com Jesus é um discípulo humilde. Esse é um assunto difícil. O teu avô, que estava em discipulado comigo por bastante tempo, quando eu entrava no assunto da humildade, ele disse, ai, 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 Moisés, você está tocando nesse assunto de novo? Pois eu sou tão humilde, que eu me orgulho da minha humildade. Esse é um assunto difícil de falar para os discípulos. Mas não tenha nenhuma ilusão. Olha só o que Jesus fala. Mateus 20, versículo 15. Desculpe, não é o 15, é o 25. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Não é assim entre vós, vocês, os discípulos, nós, os discípulos. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, entre vós será o vosso servo. tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uma vez estava imaginando aquela cena do lava-pés na ceia, quando Jesus chegou com os discípulos para a última ceia, e quando os discípulos entraram, eles viram que havia uma bacia com água e toalha. Mas estava faltando uma coisa lá. O que é que estava faltando? Eu perguntei para um grupo de crianças e a criança disse que era sabão. Mas não é isso que estava faltando, não. Estava faltando o servo. E aí fiquei imaginando como é que os apóstolos reagiram quando entraram e viram que não havia um escravo ali para lavar os pés. Eles vinham da rua, vinham das estradas poeirentas, sentavam, a cabeceira de um ficava perto dos pés do outro, precisava lavar os pés. Aí fiquei imaginando o que o Pedro pensou quando entrou. Aí ele pensou assim: bem, o mais jovem do nosso grupo é o João, ele que vai fazer esse serviço. E o João, quando entrou, disse: acha que é o Pedro para dar exemplo. Eu não sei o que eles pensaram, eu sei que nenhum deles, os outros, cada um com o seu motivo, nenhum deles disse: é minha tarefa. Como é que a gente fica importante no reino de Deus? Não pensando de si além do que convém, antes pensando com moderação, diz a palavra. Não pense cada um de si mesmo além do que convém, diz a palavra. Mas havia alguém que estava pronto para fazer o serviço, humilde, pequeno, no pensar de muitos, serviço baixo. O Senhor Jesus tirou a túnica, ficou seminu, sem a túnica, a veste comprida, que lhe cobria todo o corpo, e foi lavar, pegar a toalha e a bacia e lavar aos pés dos seus apóstolos. Quando ele terminou, ele perguntou: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós, os discípulos, deveis lavar os pés uns aos outros. Quem lava os pés? Sinto que não tem uma bacia e toalha aqui agora para lavar os pés do Telmo, já que eu estava conversando com ele sobre o taxi driver. Eu tenho que me abaixar. Eu tenho que tirar-lhe os sapatos, desaltar. O Telmo, tu vens da estrada com os pés poeirentos, e nós vamos ficar de tal maneira colocados que os teus pés vão ficar perto da cabeça do Rubinho. Não é brincadeira. Vocês têm que lavar os pés uns aos outros para serem discípulos de Jesus. E isso tem muitas maneiras de ser. Em casa nem se fala. Você sabe que a familiaridade é um veneno. É uma coisa boa, mas é um veneno. Há pais que nunca dizem bom dia para os seus filhos. Por quê? Porque eles imaginam que está tudo tão comum aqui em casa, não precisa dizer, eles sabem que eu desejo um bom dia. Não faça, não seja omisso, seja humilde. Abençoa as crianças. E os humildes, os discípulos pequenos, humildes, as crianças, os jovens, os adolescentes, abençoem o papai, a mamãe, tio, a tia, quem quer que eles sejam. Seja humilde, porque Jesus quer discípulos humildes. Eu podia continuar nesse ponto, mas não é o que eu quero falar com vocês hoje, não. Eu quero falar que a característica mais definitiva de um discípulo está nas palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 13, em dois versículos. E é sobre isso que quero falar com vocês hoje. Versículo 34 e 35. Depois da lição de humildade no lava-pés, nós encontramos estas palavras de Jesus em João 13, 34 e 35. Que bom que a maioria de vocês está procurando na sua Bíblia. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Ah, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Pois é, vocês têm ouvido bastante sobre isso. Um verdadeiro discipulado é aquele que enfatiza isso. Só que nós devemos saber que deve se tratar de um amor prático, que não se contenta com sentimentos amorosos e boas palavras. Seus discípulos aprenderam bem. O João, na sua carta, na sua primeira carta, diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O Pedro disse: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros. E ele acrescenta uma palavra: ardentemente. Sabe o que é ardentemente? Pois é, com muito calor por dentro, ardendo, como se tivesse fogo no coração. Dizem os historiadores que quando os cristãos eram lançados nas arenas, no Império Romano especialmente, e as feras vinham para atacá-los, eles se apresentavam uns na frente dos outros para serem devorados primeiro. E se tornou proverbial uma expressão dos que sentavam nas arenas para assistir isso: vede como eles se amam. Paulo entrou mais tarde no discipulado, mais tarde do que João Pedro, mas ele diz, o amor, aí Romanos 12 de novo, né? Versículo 9, ele fala sobre o amor, e ele diz assim, o amor seja sem hipocrisia, sem fingimento, sem máscara. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Essa é a humildade dentro do amor. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, quer dizer, uns dos outros. Praticai a hospitalidade, tudo prático. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis os que vos perseguem. Amor prático. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amor prático. Há um contraste, queridos, que eu quero falar com vocês, entre o amor prático e a aparência de amor. A aparência de amor é a hipocrisia. Há pessoas que amam mais as coisas do que as pessoas. Aí uma noção totalmente estranha na vida de um discípulo de Jesus. Há reclamações, às vezes, dentro da casa, porque amamos, pelo menos, logo aparece isso, mais as coisas do que as pessoas. As reclamações, as rabugices, os tons azedos na conversa doméstica advêm de que amamos mais as coisas do que as pessoas. Mas você fez isso com a minha escova? Querida, onde colocasse o meu dentifrício que eu não estou achando? Em tom amargo, não? Você sabe melhor do que eu, porque vocês são muitos. Há os que amam a todos em geral, mas a ninguém em particular. Ah, mas eu tenho amor por todos os irmãos. Eu gosto de todo mundo, tão queridos meus irmãos, na hora do louvor eu gosto de abraçá-los. São perigo amar a todos em geral e ninguém em particular. Isso não é amor, isso é fingimento. E fingimento, às vezes, para engrandecimento pessoal aos seus próprios olhos. Alguns amam mais as reuniões com os irmãos do que a vida com eles. Nós sabemos que há asperezas na nossa convivência com outras pessoas. Nós não ignoramos isso. Alguém disse, não é? Viver com os santos lá no céu, isso vai ser uma glória. Viver com os santos aqui na terra, bem, isso é uma outra história. Aí isso reflete realmente uma coisa que às vezes está se movendo por influência das trevas no nosso coração. E nós não podemos, como discípulos de Jesus, fingir que amamos porque gostamos das reuniões com os irmãos. A palavra é essa, para nos amarmos de fato e de verdade. Não de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Há características do amor prático que eu quero trazer para vocês assim rapidamente. A primeira característica do verdadeiro amor e de ordem prática é a transparência. Você não tem que aparentar nada. Você tem que ser transparente. Na primeira carta de João, capítulo 1, diz assim, versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, isto é, transparentes, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Transparência, transparente. Não tenho necessidade de parecer o que não sou. Quero ser simples na minha vida com os meus irmãos. Vocês têm essa disposição, queridos? Fale com quem está perto, porque é bom dizer isso para os outros. Assim a gente se compromete um pouco mais. Pode dizer uns aos outros. Estão aparecendo algumas coisas. É certo que estão aparecendo. Uma segunda característica do amor prático é que a gente tem vontade de andar junto em unanimidade, de coração. Então, tem um versículo que há muito tempo, nas palavras de Paulo, me tem feito pensar muito sobre esse assunto da nossa unanimidade. De vez em quando alguém que está aqui, como eu, hoje, né, já fiz, diz assim, amém, aí os irmãos dizem, o que os irmãos dizem?
Amém.
É tão bom quando há unanimidade, não, é muito bom. Mas eu quero dizer para vocês o que Paulo diz sobre unanimidade. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Um versículo para incomodar a gente. Para alertar a gente. E para mudar a gente. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Sabe o que é mais forte aqui nesse versículo? É a mesma disposição mental. Não está dizendo Paulo que sobre todas as coisas nós temos que ter o mesmo parecer. Parece que ele está dizendo isto, mas ele não está falando de coisas em que nós temos parecer diferente. Hoje estava falando com a minha filha mais velha, que está em Nova York, e ela estava um pouco apreensiva, porque lá está para vir um furacão que vai se despejar, parece que amanhã, sobre uma parte de Nova York. E ela diz: não, pai, estou tranquila aqui, não tem problema não. Tem muita gente perturbada, mas estou tranquila. Ela não é obrigada a ter o mesmo parecer de outras pessoas que são discípulos. Ela está com um grupo de discípulos. Não é preciso ter todos a mesma opinião sobre todas as coisas em detalhe, mas que nós temos que ter a mesma disposição mental. A mente de Cristo. Digamos juntos: a mente de Cristo. E como consequência da transparência e da unanimidade, a igreja primitiva aprendeu muito cedo. Logo depois do Pentecoste, a igreja primitiva aprendeu. E nós temos em Atos 2 a expressão singela de convívio. Atos 2,46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Quero dizer que eles não entravam dentro do templo, isso não era possível, só os sacerdotes. Mas havia o pátio, o cercado do templo, onde eles costumavam ir todos os dias, porque não havia o tipo de vida que nós temos aqui no Ocidente, vida do Oriental, e no tempo há 2000 anos atrás. Mas aqui diz mais: partiam pão de casa em casa. Esse é o convívio mesmo, para valer. Eu gosto muito de morar onde moro. Hoje a Liginha me disse assim: Moisés, nós temos que levar umas batatas lá no apartamento do Azaf, porque a Rosana me emprestou umas batatas. Eu disse para a Lígia assim: ó, só que a gente chega com as batatas lá, a Rosana vai dizer: mas vocês vão trazer batata? É um convívio constante, não é, Telmo? Constante. É convívio. Vivemos como... somos ali 7 famílias vivendo como uma só. Muito gostoso. Mas eu me alegro muito. Nas terças-feiras eu venho aqui para o estudo bíblico. Quando eu volto, há cânticos no prédio. Primeiro eu vejo um número grande de automóveis na frente do nosso prédio. E há 2 grupos caseiros que se reúnem lá. E eu fico tão contente quando ouço as vozes, os cânticos, os irmãos estão orando, estão cantando, estão juntos, eles se amam. Ah, mas tem uma pergunta de Paulo aqui na carta aos Coríntios. Na segunda carta, no capítulo 2, versículo 16, ele está falando sobre umas coisas muito lindas e diz assim. Ele faz uma pergunta. Quem? Olha, é um dos textos mais bonitos de Paulo, aí, na segunda carta aos Coríntios. Eu acho que é melhor até ler. Segunda Coríntios 2. Diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Opa! Aroma de vida para a vida de Deus. Aí ele faz uma pergunta: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Estava com um grupo de irmãos luteranos algumas semanas atrás, casais, e estava lendo com eles na carta aos Efésios os deveres da esposa e do marido. E depois de pensar um pouco sobre isto, eu disse para eles que quando estava meditando, o que eu ia falar para eles sobre como é que é a atitude da esposa e como é a atitude do marido, me veio essa pergunta de Paulo: quem é suficiente para isto? Pois nos versículos anteriores, no capítulo 5 de Efésios, onde fala dos deveres do marido e da esposa, diz assim: não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, louvando e cantando ao Senhor cânticos espirituais e dando graças por tudo a nosso Deus e o Pai, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quem é suficiente que está cheio do Senhor? Eu contei para um grupo outro dia, e nem sei mais qual, espero que não tenha sido para esta congregação do sábado, porque eu me esqueço, velho esquece de tudo, que eu entrei na livraria evangélica em Salvador e tinha três irmãzinhas que estavam atendendo, mas como não tinha ninguém atendendo, eu disse: ué, por que Deus me mandou aqui hoje? Eu não estou querendo comprar nada. Ali já estava com a minha nora numa loja de artigos femininos e eu debandei e fui me meter na livraria evangélica no mesmo shopping. Aí eu vi as três irmãzinhas e disse: mas por que eu vou falar com as irmãs? Eu não quero comprar livro, já tenho livro demais. Nem Bíblia, porque agora eu estou querendo uma outra Bíblia diferente. Eu tenho muitas. O que eu vim fazer aqui, afinal? Aí eu resolvi fazer uma pergunta para as irmãs. Diz assim: Jesus era cristão? Aí uma delas disse assim: bem, eu acho que era, né? A outra atalhou: não, ele era o Cristo. Ele era o Cristo. Mas eu tinha um objetivo. Eu queria saber por que em Antioquia as pessoas olhavam para os discípulos e não foram os discípulos que chamavam uns aos outros de cristãos. Os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia uns 20 anos depois que Cristo ressuscitou e foi para o céu. O que foi que houve lá em Antioquia que as pessoas começaram a chamar os discípulos de cristãos? Que foi que houve, meus irmãos? A vida de Cristo aparecia. Eles falavam em Cristo toda hora. Eles diziam assim: Cristo está entre nós. Ele ressuscitou. Ele vive entre nós. Ele vive em nós. É por isso que Paulo, que é o iniciador, um dos iniciadores daquele movimento em Antioquia, ele disse: Cristo em vós, a esperança única da glória. Se você quer ser um discípulo, você tem que ter uma vida não apenas transformada, você tem que ter uma vida substituída pela vida de Cristo Jesus. Uma daquelas irmãzinhas, eu perguntei depois, o que é um discípulo? É uma pessoa transformada ou uma pessoa substituída? Aí uma delas disse: eu acho que é transformada. Pessoa bebia, não bebe mais. Pessoa fumava, não fuma mais. Eu digo: olha, eu conheço gente que não fuma mais porque o médico disse para não fumar. Conheço gente que era alcoólatra e foi mudada entre os alcoólicos anônimos. Mas não foi por intermédio da vida cristã. Essas pessoas podiam ser membro da sua igreja. Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se deu por mim. Ah, meus amados, quem é suficiente para ser um discípulo? Aquele em cujo coração, no seu espírito, mora o Espírito de Cristo. Lá em 1 Coríntios, acho que é 6:5 ou 6:15, uma coisa assim, Paulo diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Olha, meus amados, vocês levantaram todos dizendo que são discípulos. E vocês têm que saber e dizer, afirmar e viver segundo esta fé. Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé nele. Ele está em mim. Eu não posso, mas ele pode. Eu não sei, mas ele sabe. Eu não tenho, mas ele tem. Jesus é tudo, meus irmãos. Jesus é tudo para nós. A vida que agora temos, temos por causa dele. Que bom que hoje nós louvamos o nome de Jesus aqui. O grande nome, maravilhoso, conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nome formoso, o nome de Jesus. Ah, oh, Jesus amado, tu és tudo para nós, Jesus. Mas tem que aparecer em nosso amor prático, todos os dias. É muito bom a gente estar aqui. A vida nos espera ali, naquele corredor, onde ainda temos uma oportunidade de abraçar, de conversar. Mas a vida nos espera lá fora, para sermos testemunhas de Jesus, de modo que os porto-alegrenses possam dizer: tá aí, ó, esses são cristãos, porque eles são como o seu Senhor. Deus abençoe os meus irmãos e os guarde para a sua glória. Obrigado, Jesus amado. Nós confessamos, Senhor, juntos aqui confessamos que tu tens um alvo para os teus discípulos. Nós confessamos que, muitas vezes, pelo que fazemos e pelo que não fazemos, nós temos ficado afastados do que a tua palavra nos diz que é um discípulo. Mas te declaramos hoje, juntos aqui, Senhor, que queremos, sim, ser teus discípulos, de todo o nosso coração. Muda em nós o que precisa ser mudado, Senhor. Muda as aparências para se tornar a nossa vida um fato. Somos discípulos de Jesus. faz arder esta chama no coração de todos nós, Senhor. Para ardentemente amarmos uns aos outros e amarmos até os que nos perseguem. Tu tens poder e farás isto. O que que meus irmãos dizem?
Amém.
Amém. Ouve, Senhor, a nossa oração. A oração é de todos nós, Senhor. Ah, em nome de Jesus.